Nosso Rock, o local da cena underground.
Fala galera, tudo bem com vocês? Tá começando agora mais um programa Nosso Rock, o programão descolado que rola todas as quartas às 18h30 aqui na nossa página do Facebook e fala sobre diversos temas da cena underground. Eu sou a Bárbara Carvalho.
Eu sou a Bruna Carolina. E lembrando que se vocês querem participar com a gente, quiserem mandar uma dica, um beijo, uma sugestão, um abraço,
manda
um
beijo pra gente que é no programa, né?
Manda um beijo pra gente, verdade. É só entrar em contato com a gente pelo facebook.com/nossorockradio ou pelo Instagram Nosso Rock Rádio. A gente responde assim que der. E aí, Bá, qual é o tema de hoje?
Hoje a gente vai falar sobre como atuar em tempos de pandemia, que é um assunto recorrente, que vem vindo, né, desde quando a gente entrou em quarentena, mas que não tem como sair muito dele, né? E para falar sobre isso, a gente convidou o Thiago Rosiak e o Diogo Zotto, da banda Os Dissonantes. Sejam muito bem-vindos, meninos, aqui ao nosso programa.
Olá,
Grias. Valeu.
Obrigado pelo convite. Estamos aqui.
E para começar a nossa conversa aqui, o nosso bate-papo, falem um pouco pra gente de como tá sendo essa volta da banda depois de 10 anos que vocês ficaram em hiato, né?
Então, pois é, 10 anos nem parece que foi tanto. Mas foram 10 anos sem gravar nada. A gente fez uma ou duas apresentações so far. E a gente sentia que tinha que fazer alguma coisa a mais, né? O momento era propício. O que aconteceu 10 anos atrás, depois que a gente gravou o segundo disco, foi que cada um seguiu um caminho, aquela velha história, famílias, compromissos, filhos. A gente foi ficando um pouco mais velho, na verdade. O tempo passou pra gente. E agora, no começo do ano, a gente viu a chance de poder se juntar de volta e fazer música. Uma pena que chegou a pandemia, né? Amargou um pouco da história, mas a gente vai sair dessa.
Espero que sim.
Né? Imaginava, como a gente tava conversando antes, né? Imaginava que ia ser 2 meses. A gente começou a gravar esse disco quando Diogo? Março? Não, abril? Não.
Antes, né? Foi antes, cara. Acho que foi em fevereiro, né? Perto do carnaval? Foi antes do carnaval.
É, pois é.
Foi uma frustração porque a gente tava se encontrando todo dia e a gente nunca tinha tido isso de realmente trabalhar. A gente vinha todo dia pro estúdio e gravava e mexia em música e combinava. E aí começou a pandemia bem quando a gente tava finalizando, né, a gravação. E foi horrível isso, porque a gente não sabia se lançava, se não lançava. Os planos, a gente tava planejando um show de lançamento e tudo mais. E agora a gente lançou porque, pô, ficar com material guardado dá câncer, né, cara? É horrível. Principalmente, assim, a gente, né, que passou por todo o processo de produzir a música, gravar e mixar, e daí, pô, eu todo dia olhava pra elas prontas aqui, né, no estúdio, até que a gente resolveu lançar, né?
É, e eu sofro de ansiedade, né? Eu tomo remédio, né, pra isso. Então imagina como é que eu fico. Não, tô brincando. Mas eu sou fumante, né? Então pense quando se passa mais. Eu fumei sabendo que tinha material guardado e 10 anos sem gravar, e ansiedade batendo ali, tals, né? E o Diogo chegou agora pra somar no time e tal. Poxa, então querendo mostrar todo esse trabalho novo, e aí veio a pandemia. E aí a gente não sabia se ia durar 1 mês, 2 meses. Estamos aí há 6 meses praticamente. Uma pandemia chata. Pede que a gente tenha contato físico, pede que a gente suba no palco e toque junto, que é o que a gente mais gosta de fazer, e tava rolando tão bem, né? Tipo, é um namorico frustrado, assim, sabe? Ah, vamos falar de outra coisa.
Eu vou chorar.
Triste, né? Enfim, a gente vai trabalhando da forma que dá, né? A gente lançou agora todas as plataformas, esse disco novo. Aos poucos a gente está subindo também os materiais antigos, os discos antigos. O pessoal cobra muita gente sobre isso, mas é que existem questões legais de distribuição, que antes estava com uma companhia, agora passar para outra é um pouco chato, e a gente nunca fez isso por nós mesmos, sempre teve alguém que fizesse, e agora nós estamos fazendo. Então é um aprendizado de tudo como como funciona, então aos poucos a gente vai superando tudo isso e vai validando esse trampo aí.
Importante é não parar, né? De novo, por favor, não queremos que vocês parem.
Porque a gente não vai parar.
Continua!
Não. O legal é que tem muita gente jogando gasolina, assim, sabe? Então, isso deixa a gente bem feliz, assim, sabe? Repercussão muito boa. Trabalho de formiguinha, né? Fazer as pessoas lembrarem que, pô, Dissonantes, aquela banda, tal, retornaram. E como o Diogo falou antes também, o pessoal das antigas é o primeiro público, o primeiro, sabe? E agora a gente tá ganhando gente nova, começando a ouvir o trabalho novo e tal.
É uma repercussão verdadeira, né, cara? Tem banda lá que tem, sei lá, 50 mil seguidores e tudo mais, lança e tem um comentário na parada. A gente lança um negocinho pequenininho, né? O disco antigo entrou agora essa semana no Spotify. E, pô, um monte de gente ficou feliz de estar lá. Porque gosta realmente...
Eu fui uma delas.
Porque as músicas remetem a algum tempo e tudo mais. E isso é verdadeiro, cara. Sabe? E eu acho que isso é importante. Querendo ou não, por algum motivo, sem a gente planejar, foi bom a gente ter lançado nesse momento agora. Porque a galera tá, pô, né, um monte de gente comentando, isso aqui vai entrar na minha playlist, minha playlist vai ser alterada e tudo mais. E, na verdade, é isso que importa, né, cara? É a galera realmente ouvir música, né? A galera não ouve porque a gente é style, ou que a gente é legal, ou que a gente faz parte de alguma coisa. Não, a galera ouve porque gosta da música e a música remete a um tempo que realmente foi legal pra eles.
Muito importante.
É verdade.
E quais foram as maiores diferenças notadas por vocês agora e de anos atrás, quando vocês estavam na ativa?
Bom, o primeiríssimo lugar é não poder fazer apresentação, né? Eu acho que o forte de Dissonantes é o palco, né? A energia que é causada, tal, os que ter oportunidade de ver, de participar de uma apresentação, de um show, de ver os caras tocando, saca, sabe como é? E diz que é uma coisa mais fria, então, né, querendo ou não, tá no playlist, no teu telefone ali, o Diogo falou, lembra de alguma história porque estava em algum show ou tocava direto, então agora é diferente. Agora ainda a gente não pôde mostrar toda essa energia, tipo, quente da coisa, tocando, sabe, fazer live, talvez, não sei se a gente tem, eu sou muito reticente a essa história de live, assim, sabe, acho importante aparecer, mas... Mostrar a energia que tem no palco, numa live fria. Eu não sei posso estar.
Eu também, cara. Eu acho que assim, o palco até sempre foi um lance assim. Você pensava, né? Vou lançar o disco, essa música aqui vai abrir o show. Você consegue trabalhar junto com o show, o disco e tudo mais. E essa sempre foi uma coisa muito importante, assim, essa energia, porque, querendo ou não, as músicas é rock e tudo mais, mas elas têm um lado bem pop, né? Que é fácil, e acho que é até por isso que atinge um público mais... O público que atinge, né? Normalmente tem banda que lança e só músico ouve a banda. E os Dissonantes não, tem gente que não é de banda, que não é músico, que ouve. E o show sempre foi importante, porque trazia essa energia do rock, junto com, né, letra mais pop e tudo mais. E é uma coisa que agora a gente tá sem essa arma, né?
Então a grande diferença, Bruno, é isso mesmo. Há 10 anos atrás, o Dissonantes interrompeu, estávamos no palco. Né? Mostrando tudo isso, tudo se quente, sabe? E agora, por enquanto, tá só nas plataformas. E espero daqui a 2 meses. se a mãe Rússia permitir.
Por enquanto, só nas plataformas. Por enquanto.
Por enquanto. São etapas. Mas tem que ser otimista que até o final do ano, de repente, ou no começo do ano que vem, 2021, vai ter bastante apresentação dos caras. A gente vai poder mostrar tudo isso. E um pouco mais até, porque nesses 10 anos a gente amadureceu muito também. Como músicos, como pessoas, como uma postura que se pudesse ter no palco. Antes a gente era muito inconsequente. E agora eu acho que agora a gente tem um pouco mais de noção do que é entretenimento, do que é tocar e respeitar um...
Importante.
Né? E meninos, vocês comentaram, né, que começaram a gravar esse álbum agora, um pouco antes do carnaval, né? Alguma coisa assim, e decidiram lançar, né? Mesmo estando em quarentena. Vocês não tiveram nenhum receio, não tiveram nenhum medo, né, por estar lançando agora? Ou talvez até acharam que seria um bom momento, tipo, ah, tá todo mundo meio que em casa, né, e tal, então vai ter tempo de ouvir, vai poder ver. O que, que vocês sentiram quanto a isso?
Tem os dois lados, né? É, tem os dois lados e, óbvio, que eu acho que bastante gente tá em casa e pra ouvir, né, e ver o clipe e tudo mais. Não sei se tivesse tudo normalizado, eu acho que tá, essas pessoas também teriam ouvido. Eu acho que foi mais o lance de, tipo, pô, tá guardado e nunca é a hora certa, né? Se ficar planejando demais, você nunca lança. Demora um ano pra lançar um disco aí. E, ah, vamos lançar e depois, quando as coisas normalizarem, a gente vai lançar outro material, não sei, né? Talvez não um disco, mas outro clipe, ou, e daí vamos poder fazer show. Não sei. E banda também, você fica pensando muito e colocando muito peso em cima das coisas... É, causa um estresse entre as pessoas, sabe? Então lançar foi bom, assim, acho que todo mundo se sentiu aliviado de colocar e ver como é que as pessoas reagiriam a um material novo.
E quando você ressuscita uma banda, ressuscitar talvez, não seja a palavra, mas quando você volta
a Fênix, banda, né, ressurge.
É, uau! É, você tem um diferente também. É, escrevendo música todo dia, compondo todo dia, porque você tem um porquê. Então, quando você fica sem um trabalho, tipo, pô, tô sem banda, tal, tá, não sei por que vou pegar o violão e vou escrever uma música. Não, vou ouvir outro som, tocar uma coisa que eu gosto. Então, você não tem esse exercício. Então, acho que mudam as pessoas também que fazem parte disso, sabe? E isso é bem legal. Isso recupera vidas. Maravilhosas.
E quanto às outras bandas, vocês acham que também estão conseguindo elaborar um trabalho nesse momento de quarentena?
Eu acho que tá todo mundo tentando se virar, né, cara? O que eu fico preocupado, assim, é da gente, né? É que eu vejo todo mundo tentando fazer e às vezes faz qualquer coisa, sabe? É até esse lance de live, assim. Nossa, eu vejo cada live que eu falo, meu Deus, cara. Porque, sabe, né? Live é complicado, cara. Porque a banda tocando ao vivo, assim, até às vezes você pega um show grande, assim, ah, o Lollapalooza, ah, vou assistir ao vivo aqui na Multishow, por exemplo. Às vezes, pô, você ouve ali, não é a mesma energia da galera que tá lá no show, sabe? E eu acho que às vezes sou estranho. Mas o importante é que as pessoas estão tentando se virar. E cada vez mais estão encontrando um caminho, assim, né? É, mas é um momento muito difícil pra arte, né? Em geral, assim, não é só música, cara, pra todo mundo. É, pro ser humano em geral, né? O ser humano tá mudando a forma como ele vê as coisas. E... A gente ainda tá tentando, acertando, errando, né? É complicado.
Eu acho que tem artista que tá se dando muito bem, que sabe fazer. E, como o Diego falou, tem gente que não tem por que fazer tal live. É, porque às vezes não... É uma coisa muito fria. Eu acho que a live veio para ficar, né? É o meu ponto de vista, minha opinião. É, mas ela tem que ser um formato diferente. Você nunca vai conseguir transmitir numa live. O show live nunca vai ser o mesmo do show palco, no inferninho, num bar, numa casa, noturna, num teatro. Não tem como, sabe? É uma questão de energia, de público, de troca de energia, de tesão, sabe? É difícil você tocar pra uma câmera sem resposta de público, sem o ar, sabe? Sem... o agito, sem a barulho, sem o cheiro daquele lugar, sei lá. E às vezes a qualidade também, né? Eu acho que a gente tem que aprender a fazer alguma coisa com qualidade. Tem muita live muito mal feita.
É, cara, e não é só de artista pequeno, não. Aquela live que rolou lá, que pô, rolou os Stones, rolou Paul McCartney, rolou Billie Eilish, rolou uma galera. Eu acho que só os Stones se saíram bem naquela live. De resto, foi triste, foi muito ruim.
Por ser uma coisa muito nova, ninguém sabe muito bem como fazer ainda, né? Enfim,
pra mim, eu falei, já comentei isso.
Bem, tem gente que... Deve ser aquela que é mais chata de todas. Nada a ver com aquele menino dançando e a Maria atrás,
né? Quem?
Da Ivete Sangalo.
Por que você assistiu na live da Ivete Sangalo?
Aquilo me deixou triste. Respeito a Ivete Sangalo, tem os fãs da Ivete Sangalo e tal. Ela é fantástica, mas... Ah!
Que fazer... duas barreiras da intimidade.
É, pra mim teve uma live, assim, que eu achei muito boa, que foi a do Post Malone tocando Nirvana.
Ah, falaram muito dessa live.
Essa aí eu achei... Porque aí ele fez um conteúdo, assim, ele reuniu músicos muito bons, colocou, né, o Travis Barker na bateria e tudo mais, que era uma formação inusitada, né? E fez uma live deles tocando de verdade mesmo, assim. Tem essa live inteira no YouTube, depois assista. Só que é aquilo, esse cara, ele é artista, entende? É, o que eu vejo muita gente tentando fazer live é que fica brega, né? Sabe? Justamente essa é a palavra, é brega. E ele conseguiu fazer de um jeito que era muito...
Tem muitas bandas que acabam até confundindo, você vai ver a live e parece que você tá vendo um programa, porque tem uma, sei lá, um apresentador que fica falando lá meia hora, daí a banda vai lá e toca duas músicas, e daí fica meio cansativo, você fala, não quero mais. Aí você não assiste.
Bom, mas enfim, quem quer fazer live, pode fazer, faz a live, transmite. A gente vai fazer, a dissonância vai fazer quando achar que deve fazer, e quando puder mostrar.
Vocês vão ter alguém pra apresentar também?
Quer apresentar?
Ah, deixa eu apresentar!
Aí você conta aquelas histórias que você teve em Baixi e tal.
Do Marlborão, assim.
Marlborão.
No Marlborão. Ai, amigos. Brincadeiras à parte, né? Mas agora a gente vai pro nosso primeiro intervalo e vamos ouvir uma música aí do novo trabalho. Nova, ótimo, né? Do novo trabalho dos caras aí do Dissonantes, do álbum lançado recentemente, fresquinho. E daqui a pouco a gente já volta.
Escuro.
Fala, galera! Estamos de volta! Você está conectado na Rádio Web Uninter e esse é o nosso rock. Acabamos de ouvir a música Orgia. Adoro! Dos convidados de hoje, os dissonantes. Desculpa, quem fala besteira não sou eu, foi mal.
Quem não gosta, né? Quem não gosta?
Os caras me vêm com uma música chamada Orgia, quer que eu fique plena, dá licença, é sabadão, né, agora que a gente tá gravando.
Pandemia!
Orgia, mas eu não queria que ia acabar, meu Deus!
Aproveitando essa animação toda aí, conta pra gente como é que foi gravar esse clipe, essa música.
Orgia é uma música que, na verdade, ela já tem algum tempo, né? E a gente nunca esteve satisfeito com a forma como a gente tocava ela. Ela não é uma música recente, né? É uma música que já esteve até em alguns shows da banda, mas nunca tinha sido gravada, né? Registro inédito. E aí, quando a gente começou os ensaios para selecionar repertório para esse EP, para esse disco, veio Orgia. E a gente acertou, a gente gostou da forma como a gente executou ela. Com a chegada do Diogo, que teve umas propostas novas, timbres novos, então foi legal. E é uma letra que eu gosto muito, assim, né? Todos nós gostamos, porque, embora o nome seja forte, Orgia, é uma orgia de dois, né? Mas dá para imaginar o que você tem que entender também. Você pode imaginar o que quiser, né? Então, é uma música que a gente tem um carinho grande, sempre teve, e fazer o clipe dela foi também um surto, assim, e foi super rápido, porque a gente precisava ter uma ilustração dessa música. Como que a gente ia mostrar isso, né? Em tempos de pandemia, de volta. Não, simplesmente a banda tocando no estúdio onde foi gravado o disco. E a gente tentou passar um clima legal para vocês, para quem pudesse assistir a música, vamos dizer assim, não só ouvir, né? Hoje você assiste a música. Eu acho muito importante esse negócio de toda música ter uma ilustração, sabe? Por mim, toda música tinha.
Putz, que trabalhão, né, cara?
É um trabalhão. Mas é legal, é tão legal. Eu sou muito visual. Tá ficando pesado.
Orgia.
Eu sou muito visual, gata.
Então vamos pro próximo intervalo.
Meninos, então, durante esses 10 anos da pausa de vocês, o que, que cada um da banda daí foi... tocou a vida. Daí, o Diogo foi ter filho, né?
Nesse tempo eu tive dois, né? Mas eu entrei na banda agora, né?
O Diogo chegou agora, né?
O Diogo foi ter
filho. Mas ele sempre acompanhou, né?
Sempre tive em volta, né?
Sempre esteve em volta, exatamente.
É que nesses 10 anos a gente tocou bastante junto, não sendo dissonantes, né? A gente fez alguns projetos, né? Nossa, a gente tocou muito, né, Thiago? A gente tocava toda sexta junto, inclusive.
Exatamente. Né? A gente teve um projeto que era só Beatles Hamburgo.
Não, você gosta de Beatles, Thiago? Nem deu pra parar.
Nem tanto assim. Tô meio enjoado dos caras, já. Pra onde eu olho, tem um Beatle me olhando. Então, a gente teve um trabalho que era Beatles, fazendo tudo com o jogo, né? Depois a gente saiu, ficou um tempo sem tocar, nem nada. Mas, assim, basicamente, o que a gente fez? Parados com relação à música, a gente nunca deixou de ter essa relação. Né? Outros projetos, né? Nada autoral, sempre tocando na noite pra ele. E isso foi cansando também, porque uma vez que você experimenta a tua música repercutindo na galera e você tá no palco, sabe, quando você vai fazer outro campo, não é a mesma coisa, sabe, não é a mesma coisa, parece que você artisticamente não está presente. Então essa necessidade, assim, fez com que a gente, 2020, vamos voltar, vamos fazer tal. Foi o que aconteceu. E Então, sem ligação com música, a gente não esteve. Né? Existia dissonantes, mas alguma coisinha sempre estava fazendo. Né? Ou juntos, ou cada um assim. Eu acho que aquilo que eu falei antes, serviu para a gente amadurecer em todos os sentidos. Com pessoas, com músicos. A gente conheceu outras pessoas, com outras referências. Né? Não era uma coisa tão engessada. Enfim, acho que foi válido. Foi válido, deu um bom respiro.
Boa. E a capa desse EP novo de vocês é Mozart Fernandes, isso? É, a arte está sendo vendida para reverter a verba para uma instituição Nós por Nós de São Paulo, né? Como que surgiu essa ideia de ajudar, assim?
Legal isso. O Mozart é um artista de São Paulo. É, ele tem muita coisa legal, muita coisa legal. Tem a Beth Cinematografia que ele faz. Muito trampo massa pra galera do Brasil inteiro, vários artistas, Otto, Carlos Candula, um povo bem legal que a gente admira muito, ele sempre tá ali costurando com esse pessoal. E quando a gente tava procurando alguma coisa pra ilustrar a capa do disco, veio o Mozart, que tinha essa obra guardada, e a gente, porra, queremos usar isso daí. Ele fez alguns ajustes e virou a capa do disco, né? Virou a capa do material. Para sair um pouco daquele clichê, né? Tipo, foto da banda, tipo, os quatro, né? Então vamos botar uma imagem, uma coisa meio andrógena, uma coisa mais adulta, 2020, uma coisa meio David Bowie. Isso aí.
Isso que a gente falou, né? Pô, é meio Bowie. Daí a gente escolheu, né? É isso aí.
É, exatamente. E aí, o que se faz com uma ilustração? Né? Fica guardada? Fica só estampada numa capa de disco? Não, vamos vender isso daí e ajudar uma instituição. Eu acho que é super legal essa iniciativa, essa ideia que partiu dele. Né? E a gente topou na hora mesmo. Assim. Espero que alguma boa alma... Na verdade, eu não sei se ela já não foi vendida até. Mas espero que alguém se interesse e que é uma boa causa. Eu acho que é uma grande ideia também para outras bandas, né, que lançam seus álbuns. Né? Pô, vende aquilo lá, sabe? Quando não é uma foto, porque ninguém vai querer comprar na foto. Não, tô brincando. Faz alguma coisa com a capa do disco, eu acho que é uma boa alternativa. Acho que é bacana.
Não, as bandas estão fazendo bastante isso, né? De quando fazem as lives e essas coisas, para arrecadar para instituições ou até mesmo para, né? Se são bandas maiores, para a equipe que trabalha junto, né? Tipo, sim, que trabalha no cenário de iluminação e tal. A gente até trouxe uma banda aqui que comentou além disso, né? Não só para a banda, mas como tá para a galera que também trabalha na música, né? Que não só nos palcos. O povo da graxa, né? Que também tá num momento bem difícil, né? Se não tinha outra ocupação, nesse momento agora tá bem difícil para eles também, então é muito importante a galera e os fãs apoiarem do jeito que der, né? Comprando uma camiseta, comprando uma arte, né? Que nem no caso do disco de vocês, fazendo alguma coisa assim. E sempre que toda ajuda é sempre muito bem-vinda, né? E a gente falou um pouquinho do público, né? Até de vocês, de como que voltaram e tal, devido a esse novo lançamento. Vocês acham que com esse distanciamento que a gente tá de palco, do fã, da banda, essa coisa física, vocês acham que eles estão valorizando mais os artistas independentes hoje em dia? Estão dando mais valor à arte, à música, toda essa coisa no momento?
Puxa, essa é uma boa pergunta, né, cara? O artista independente é difícil, cara, para as pessoas darem esse valor, assim, sabe? A arte no Brasil, assim, ela é vista muito como... É complicado, cara. É meio como se você... Ah, pô, nossa, mas você ainda tá tocando com a tua bandinha, sabe? É meio perdedor, assim. É como as pessoas lidam com isso. Vixe. Ou é difícil você encontrar alguém que fale assim, não, eu escrevo livros, sabe? Que tem essa profissão, eu escrevo livros. A pessoa vai perguntar, como assim você escreve livros? Sabe? Tipo,
tá, mas o que você faz da vida? Você escreve livros
É meio que isso. As pessoas não entendem muito. É legal que os Sonantes já tem um público mais antigo e tal, e foi reativado, Mas eu não sei se as pessoas estão buscando bandas independentes que estão que tá fazendo material, assim, porque eu acho que as pessoas continuam sempre no mesmo, sabe?
Mas sabe o que eu acho legal? Por exemplo, a gente foi aqui, antes a gente falou que, ah não, live tem que ser bem feita, tem muita gente fazendo trabalho brega, tal, bababá, a gente tentou não. Mas vamos falar o lado bom agora. Não, falando sério, o lado bom. Se eles conseguirem mostrar, eles, né, nós, artistas, músicos e todas as outras, né, conseguissem mostrar alguma coisa diferente do que é o palco, do que é, sabe? Porque isso pode virar uma boa opção, e até para o artista independente, o underground, é muito complicado. Você ser refém da sexta e do sábado 2 horas da manhã para estar no palco, sabe? Isso é muito ruim. Eu não sei porque, até hoje eu não entendo por que existe isso, essa cultura aqui no Brasil de que um show tem que começar 1h30 da manhã, sabe? A live, ela pode ocupar o espaço no dia de semana em horário 9, 7 horas, 8 horas da noite, sabe? Desde que você tenha um conteúdo bacana para mostrar. Na minha opinião, isso pode ser muito uma vantagem muito grande para todos os artistas, para a gente que faz um pintor, para expor as obras, não ficar só refém do museu, do espaço de museu, fotógrafo, peças de teatro, que teatro hoje é um valor absurdo, e o que você tem acessível não tem qualidade, muitas vezes não tem qualidade. Até porque as pessoas não têm como fazer uma coisa melhor porque não tem grana. Então, às vezes, se você mostrar num formato diferente, num horário nobre, sabe? Uma terça-feira, 8 horas da noite, depois do Jornal Nacional, sei lá. Eu acho que isso pode contribuir bastante com a divulgação desses artistas novos, de nós, artistas independentes, desde que tenha conteúdo, né? E aí, se você quiser ir para o show 1h30 da manhã, no sábado, tudo bem, ok? Mas tem a outra opção também, sabe? Conhecer o artista no dia da semana, num horário ok, e mostrando um formato diferente. Eu acho que nesse sentido a live pode ser bem bacana. Se vocês não concordam comigo, tudo bem.
Esse é um ponto positivo também.
Não, eu concordo.
Tu acha que essa live deveria ser, digamos, como um artista batendo um papo, talvez? Além de, tipo, que nem músicos tendem a só, tipo, ah, eu sou músico, eu toco música, então eu só posso fazer live tocando. Não posso fazer uma live, tipo, explicando o meu método pra criar método.
Isso é super legal.
Né, tipo, isso explicando as inspirações dele. Ah, eu gosto de tal banda porque, sei lá, o pedal duplo dessa bateria me faz sentir não sei o quê, e tal guitarrista que tocou em tal show me deixou animado, sei lá.
É conteúdo.
Não dá pra...
É conteúdo, não simplesmente plugar guitarra ou pegar um microfone, cantar a música e vamos aí, galera, sabe? Pô, às vezes você não tá afim de pegar o telefone ou ligar tua televisão ou o computador pra ver o cara pulando no meio da sala, sabe? Tipo, você fala assim, putz, que triste isso.
Tá desafinado. Mas tudo se resume a isso, cara. É o conteúdo. E a gente que toca, assim, a gente tem bastante dificuldade em criar conteúdo legal para o público, sabe? Porque a gente pensa em o quê? Fazer música e tocar música, né? Às vezes a gente acha assim, tipo, pô, as pessoas não vão se interessar por tal assunto. E às vezes sim, né? Mas pode ver até mesmo os músicos maiores, eles não estão ousando muito, assim, eles não fazem muita live falando, sabe? Porque é um momento realmente delicado, sabe? Antigamente, você tem uma grandes bandas, né? Você tem uma equipe por trás que vai criando conteúdo para você e vai divulgando. Quando o próprio músico dentro de casa tem que pensar nisso, cara, é muito complicado.
Mas é bom que essas lives, elas geraram uma aproximação do público, né, com o artista, né? Isso é bem legal.
Isso é legal mesmo. Tem todo o lance da interação ali, né? Coisa que você não tem num show, né? Você não tem interação ali com o artista e tudo mais.
É uma ideia se pensar aí.
Yeah.
E como que vocês veem o cenário pós-pandemia?
Eu quero.
Não, tô brincando.
Eu tento ser otimista que as pessoas vão vai vir retroativo, sabe? As pessoas vão que... Eu tô louco pra ir num show de um amigo meu, assim. E tomar uma cerveja assistindo um amigo tocar. Sabe? Coisa que quando tava normalizado, muitas vezes eu não ia. Eu deixava de ir. Ah, putz, não, vou ficar em casa hoje. Mas eu tô louco pra ver uma banda tocar. É, tô louco pra tocar também. E veja, eu tenho um estúdio, né? Então, as bandas estão loucas pra voltar a conviver no estúdio. Só que é complicado. O cara da banda que tem filho, que tem mulher e tudo mais, se ele não trabalha com a banda, ele vem por hobby e tudo mais, ele já deixa de vir, né? Pra não se expor. Então, mas eu acho que a hora que as coisas normalizarem, as pessoas estão com saudades desse movimento, sabe?
É, eu concordo com o Diogo. Acho que as pessoas estão ouvindo sedentas por conteúdo, por aproximação, por tudo aquilo que a gente deixou de ter, sabe? É, espero que venha forte isso, e não só na música, como eu falei, tomara que os cineastas menores consigam a projeção que eles precisam, os caras que dependem da fotografia, que fazem pintura, que fazem livros. Espero que todos esses tenham um consumo maior, porque a pandemia deixou tudo muito chato, assim, sabe? Bom, mas enfim, rapaz, eu acredito que, como o Diogo falou, vai mudar e vai ser melhor.
Vai sim. Espero que logo a gente tenha um show aí do Dissonantes pra gente ver ao vivo, né? Que não precisa ser mais.
Eu espero também, pô, eu tô louco pra tocar. Eu tô louco pra reunir nós quatro dentro da sala pra ensaiar.
Só um ensaiozinho já tava legal, né, Jô?
É, já tava ótimo, assim. É complicadíssimo, né, cara? Normalmente ou encontro.
Porque é engraçado, depois que a gente gravou o disco, a gente nunca se tocou as músicas. É louco, né?
Caraca!
Na hora que for pegar pro show, ninguém vai lembrar daí a música,
não é? Quando a gente foi fazer o clipe, a gente teve que tirar a música, né? Eu não lembrava.
É verdade.
Quando vê, já saiu outro jeito de tocar a música, vão ter que regravar de novo.
Que música é essa?
Eu lembro que eu olhei pro Rafael e falei, cara, como é que é? Pô, precisa dar uma lembrada na música.
Meu playback foi tudo errado.
Mas enquanto o show não chega, né? Enquanto a gente tem que esperar esse momento acontecer, a gente vai para mais um intervalo. Vamos ouvir, vamos ver mais um clipe dos nossos convidados de hoje, a banda Dissonantes. E depois do intervalo, a gente já volta.
Ela mudou. Aconteceu o que esperei da última vez num jogo de azar. Teus olhos, diga não, diga não.
É isso aí, galera! Estamos de volta! Vocês estão curtindo o nosso rock e nós acabamos de ouvir a música Agosto, da banda Os Dissonantes. Dessa vez, sem besteira, pra eu dar risada aqui. Então, é isso.
É, e lembrando que se você souber de lives de bandas, né, a gente fala de lives aqui, né, pra quem gosta, se você souber e quiser falar aqui pra gente divulgar, né, principalmente se forem das bandas independentes, manda aqui no facebook.com/nossorockradio ou também na nossa página do Instagram, tanto faz, ou qualquer projeto que você tiver durante, né, estiver fazendo isso da quarentena, qualquer coisa que seja legal de divulgar, manda aqui que a gente ajuda a divulgar. Indo para a nossa finaleira aqui do programa, meninos, falem um pouco pra gente da história do Dissonantes, como que começou, como que vocês se conheceram, por que que montaram uma banda, como que foi?
Dissonantes começou em 2000, há 20 anos. Deixa, nós éramos muito jovens, muito crianças. E meu pai tinha uma banda nos anos 60 com o pai do Rafael. E então conheço o Rafael a vida inteira. E a gente sempre teve essa ligação com a música, né? Por conta dos nossos pais. Bruno era amigo do Rafael. E um dia ele sentou na bateria, numa bateria que tava por lá, e mandou super bem. A gente olhou assim, falou, cara, você é um músico perfeito, você é um músico dos deuses, você é demais. E ele levou isso, assim, ele levou isso a sério. E virou um músico perfeito, um puta baterista e um cara que, tipo, eu amo demais. Então, além de tudo, além de sermos músicos e ter uma banda, a gente é muito amigo, né? Desde criança, né? E o Diogo sempre esteve junto, porque o Diogo é irmão do Bruno. Embora seja mais novo, ele sempre esteve ali, sabe, em volta. Então, poxa, Sonantes começou com uma ideia de fazer música e do jeito que nossos pais faziam. Por isso essa devoção aos Beatles e tals, porque nossos pais bitomaníacos. Então a gente aprendeu a nossa grande escola. E aí a gente entrou na cena, por 100 anos, a gente gravou o primeiro EP, que vai fazer 20 anos, a gente promete um lançamento diferente para esse final de ano sobre esse EP. E, porra, eu acho que é uma história bem legal, e aquilo que eu falei antes. Antes de músicos, a gente é muito amigo. Então, às vezes, uma conversa no WhatsApp pode soar muito mal. Mas é que a gente tem tanta intimidade entre nós quatro, assim, sabe? Eu acho bonito. Uma história bem bonita.
Esses dias,
uma,
cara,
uma briga feia, assim, uma briga, tipo, horrorosa. Tipo, vamos se bater, vamos se matar. Sempre teve muito respeito, assim, embora a gente deseje o mal de um do outro, às vezes. A gente se gosta muito, é coisa de irmão, assim. Então, eu não me vejo sem estar com eles por perto, né? Mesmo que não tocando. E podendo estar tocando melhor ainda. O que é, Diogo?
Esses dias eu encontrei o Ângelo, cara, do saxofone, sabe?
Ah, sim.
Rasgou elogio pro disco e tal, muito maneiro. Ele falou, cara, sabe o que eu mais gosto? É que quando eu vejo vocês quatro juntos, cara, eu vejo que vocês são muito amigos. Ele falou, e isso transparece na música. É. E ele falou, pô, foi uma coisa que eu perdi na minha banda e tal. E pra mim, eu até comentei com meu irmão, cara. Ele elogiou o disco, mas isso é importante, cara. Né? A amizade, assim, porque é fácil numa banda, cara. Ah, quando a banda não tá tocando, os caras nem se falam, né, cara? Acontece direto isso. É, já aconteceu várias vezes comigo. Mas a amizade é o que faz a banda continuar, né? Mesmo que às vezes a banda não esteja existindo. Eu não lembro a última festa de aniversário que eu fui que você não tava, por exemplo.
Ah, eu tô em todas.
O tal da Rose, né? O tal da Rose.
Não, mas é que é muito difícil.
Aliás, se forem fazer alguma coisa depois, me chamem.
Tá bom.
E o que é louco é que em volta da banda, dos Dissonantes, tem um círculo de amizades que é imenso, né? Que se formou em volta da banda, que continua até hoje, assim. Então, tipo, a gente tem muitos amigos que estão em volta da banda, que sempre tiveram em volta da banda.
É. Mas Dissonantes é uma gangue dentro da gangue. Entenderam?
É, exatamente.
Foi formada uma gangue e Dissonantes virou uma outra gangue. Então, tipo, é louco isso. Mas, enfim...
Tá no micro-gangue. micro-gangs. Bem.
É, pequenas células, facções.
É. Eu acho que isso acaba deixando até o som mais gostoso, né? Porque, pelo menos eu, assim, quando eu tô no rolê, no show, assim, que eu vejo que a banda, tipo, a banda entre si tem uma conexão, sabe? Parece que aquilo acaba passando pra você. Parece que, tipo, você quer fazer parte daquilo, sabe? Você vê a galera tão conectada ali, aí, tipo, o som parece que fica ainda melhor, e daí você fica, meu Deus, eu quero fazer parte disso, desse mundo, assim. Eu acho que é mais gostoso quando as pessoas são...
É, tem um lance... Quando você tá tocando com os caras que são tão amigos, assim, que no show pode ter uma pessoa ou mil que vai ser divertido do mesmo jeito. Porque nós quatro ali no palco, a gente vai se divertir, de qualquer forma. Assim.
E isso passa então, pro público, passa pra quem tá assistindo, e é muito bom, muito bom.
Exatamente. É. Quando você tá numa banda... Pode falar, tio.
Pode falar. Porque minha história é um pouco maior. Termine.
Eu ia falar que quando você tá numa banda que não é assim, é, quando você chega num show que às vezes tem menos gente e tudo mais, você pensa, putz, né? Ah, podia estar fazendo outra coisa. Mas não. Eu nunca pensei isso, eu gosto de tocar nisso. Mas, enfim, você sempre que na banda assim tem gente que fala, ah, podia estar em casa. Não, sabe? Quando você tá entre amigos, não, ali é o lugar que você quer estar, né? No palco tocando com eles.
É. Porque ter uma banda não é nada. Quer dizer. Pode ser fácil, mas dependendo da tua ambição, ela se torna uma tarefa difícil, porque a cobrança é muito forte de um para o outro. Né? Adicionantes por ter toda essa história, eu estava revirando umas coisinhas no computador um tempo atrás e achei umas, olha só, achei umas atas de reunião de 2007, 2008.
Caraca.
Então era assim, fulano chegou na reunião tal hora, ciclano chegou na reunião tal hora. O assunto, a pauta era um show que foi feito no James. É, nossa, um caindo de pau no outro, descascando. Bruno acha que Thiago cantou tal música muito berrando, gritando demais. Thiago não concorda. Rafael, no entanto, acha que Thiago estava um pouco desafinado. Thiago novamente rebateu dizendo que não concordava. Sabe, tipo, era uma coisa assim, sabe? E tudo registrado para não virar depois aquela coisa. Você nunca me disse isso? Não, eu disse isso escrito, sabe? Então, se fossem caras que, tipo, não se gostam, porra, aquilo é ofensivo, sim, sabe? É como se estivesse chegando para trabalhar numa multinacional, sabe? Cheguei atrasado. Nossa, o Thiago chegou 8h22. Aí eu estava marcada para 8h10. Então, uma coisa assim... É, se a gente não tivesse respeito um pelo outro e... É, primeiro que já tinha afundado. E outra que... Pelo outro lado, ali se mostra que é um negócio que era levado a sério. Tinha um porquê desistir. Não era simplesmente se encontrar para beber e... Ah, vamos fazer sonho, vamos ver o que vai dar. Não. Não digo que a ambição de ser famoso, estourar e tocar no Hollywood Rock. Hollywood Rock não existe mais. Rock in Rio.
Esse é outro clube.
Entreguei a idade, né? Se acontecer de tocar no Rock in Rio, ótimo. Mas a ambição é de estar no palco, fazer um puta show e fazer entregar o melhor. O melhor. Por isso tem essa cobrança. Fulano, a guitarra não afinou. Ciclano, a bateria não estava legal, o volume do baixo estava assim, assado. É, eu tô ficando com fome. Enfim, eu acho que isso mostra a conexão dos caras, sabe? Todo mundo remando para um lado só, sabe? Dando um objetivo só, que é fazer um bom show, ter uma banda boa, uma banda legal.
E quais são os projetos da banda atualmente?
Sair da pandemia.
Ai, voltar a fazer show.
Nossa,
voltar a fazer show.
Exatamente pela vacina.
Os projetos da banda é voltar a fazer show. O que dá pra adiantar? É, como eu falei lá no primeiro bloco, foi lançado agora o EP, e aí a gente tá subindo os trabalhos antigos para as plataformas. Né? Então, essa semana já entrou o Cassino, que é o primeiro disco, né? Em 2008, até o final do mês ou no próximo mês, em setembro, gente vai subir o disco 2, que é de 2010. E pro final do ano, para comemorar, vamos dizer assim, a volta da banda de verdade, a gente quer tentar remasterizar um primeiro EP, que é de 2005, será, João? Você lembra o ano daquilo?
Acho que é, né? Acho que é por aí.
É, 2005. Tem as primeiríssimas músicas e foi onde mostrou a Dissonantes para Curitiba e pra... que levou a Dissonantes para a MTV, que era quem mandava na época. Acho que foi esse disquinho, esse EPzinho de 2005, bem legal. Vamos retro. E a gente pretende, no final do ano, lançar ele de uma forma bem legal. Quem sabe remasterizado, com uma qualidade melhor. Voltar a tocar quanto antes. Quando for possível, voltar pro palco, que é o que a gente mais quer.
E quando vocês estiverem com esses projetos concluídos, isso do disco no final do ano, né? Manda aqui pra gente ajudar a divulgar também. Nossa, ótimo. Mostrar para o nosso público. E pra galera que conhece, quer ouvir o projeto novo, ou pra galera que não conhece, está conhecendo agora, onde que o público encontra vocês?
Dissonantes Oficial no Instagram, também tem a página no Facebook. Dissonantes. E em todas as plataformas. Né? Spotify, Deezer. Apple Music, o que mais? Todas elas, saem todas. Só procurar Dissonantes que vai ter um material bacana lá. Esse novo EP, o disco Cassino, depois o 2, tributo que a gente fez em 2007 também, 2008, que foi Mundial, que era o álbum branco dos Beatles. Uma música que Dissonantes foi convidado a gravar, e a gente gravou, e foi super legal estar lá. Então tem um material pro pessoal consumir, vai atrás que vai achar bastante coisa mais.
Muito bem.
É isso aí. Chegou a parte de chorar?
Pode chorar.
Agora aquela parte acaba e a gente chora. É isso aí, galera. Infelizmente, o nosso rock de hoje chegou ao fim. E nós queremos agradecer muito a participação de vocês, o tempinho que vocês cederam pra gente, pra contar a historinha de vocês. Estamos muito felizes.
Obrigado, Gurias. Obrigado pelo convite.
Vocês.
A gente deseja sucesso pro programa. Sucesso pra vocês duas. A gente não conhecia ainda e mandam super bem. Descontraídas, papo leve, bacana.
Só fala.
Vou nem contar da minha crise de riso.
Enfim, só pra deixar pra lá.
Diogo, tô morrendo saudades.
Esse é o momento das declarações, vai.
É. Saudades.
Pena que o Thiago e o Rafa. Que o Rafa e o Bruno não puderam.
É, exato.
Um beijo, Thiago. Um beijo, Bruno.
Beijo, Gurias. É. Valeu.
Nós teremos outras oportunidades.
É isto.
E por falar não fica triste, né? Que estamos falando aqui, o programa Nosso Rock também está durante a semana nas redes sociais. Você pode conferir essa e outras edições anteriores em facebook.com/nossorockrádio. E se você quer colar com a gente, como a gente sempre fala, é só mandar sua contribuição, dica, crítica não. Mensagem ou maluca na nossa página no Facebook ou pelo Instagram, no Nosso Rock Rádio. Onde você encontra também várias dicas, novidades e curiosidades sobre a cena underground.
É isso aí, você conferiu o programa Nosso Rock, produzido pelos alunos do curso de Comunicação Social do Centro Universitário Internacional Uninter. Mídias e locução, Bruna Carolina. Edição e locução, Jefferson Stappert. Pauta e locução, Jussi Lopes. Relações Públicas e locução, Bárbara Carvalho. Orientação de projeto, professor Otacílio Vaz. É isso aí. Se puderem ficar em casa, fiquem. Se saírem, use máscara e nós.
Até o próximo, galera. Tchau, tchau.
Nosso Rock, o local da cena underground.